E no episódio de hoje, tudo sobre a semana 5 da NFL. O grande resumo desse jogo é o stiff arm do Derrick Henry em cima do Josh Norman, jogando ele de volta para 2015. Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete, e hoje com o nosso episódio número 75, hoje que é quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, uma quinta-feira estranha para o fã da NFL, uma quinta-feira que não tem o Thursday Night Football, mas tem podcast do Sexta de Sete para falar bastante sobre a NFL. Antes de apresentar a bancada, meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do Sexta de Sete e vou falar um pouquinho das nossas redes sociais aqui, arroba Sexta de Sete no Instagram e no Twitter. Nosso e-mail é sextadesete@gmail.com e o nosso site é o sextadesete.wordpress.com. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no YouTube. Você pode se inscrever em qualquer uma delas para poder acompanhar nosso trabalho mais de perto e organizar o seu feed também. Bom, e aqui comigo para conversar sobre a semana 5 da NFL, ele, Arthur Rios.
Fala, galera, vamos aí falar sobre, né, a gente já passou do, né, já é a semana 6, se não me engano. Semana passada eu confundi achando que era a semana 5, não é isso? Não, que era a semana 4, mas isso. Essa semana que a gente vai entrar agora é a semana 6, que é uma semana estranha, porque tá tudo estranho nesse mundo, né, então eu posso me confundir um pouquinho também. Vamos lá, então. Vamos começar pelas notícias ou como é que você quer fazer? Vamos passar pelo time?
Vamos começar pelas notícias gerais, porque vai demorar pra gente chegar a falar da maior notícia de todas, né? Os testes de Covid continuam acontecendo na liga, por isso que... Só pra gente falar, né? Por isso que a gente hoje, dia 15 de outubro, não tem o Thursday Night Football, porque tiveram várias adiações, vários adiamentos dos jogos... Principalmente da parte do Titans, que passou duas semanas sem jogar. Então eles adiaram o calendário deles, adiaram o jogo com os Bills, que foi nessa terça-feira. Sim, a gente teve a NFL na terça-feira. E eles jogariam, e os Bills jogariam nessa quinta-feira contra os Chiefs. Desde
2010, né? Tinha outro jogo na terça-feira.
Isso, então já tinha um tempinho que a gente não viu a NFL na terça-feira. E aí os Bills não iam ter condições de jogar contra o Chiefs. Isso já é difícil de jogar contra o Kansas City, imagine com dois dias de descanso. Então esse jogo acabou indo para segunda-feira, por isso que a gente não tem jogo nessa quinta.
E aí hoje... tem um contraponto, né? Que a questão do Kansas City, o Andy Reid se complica quando tem descanso. Outro mito na NFL, né? Até ano passado, quando o Chiefs ganhou o Super Bowl, né? Que uma semana a mais de descanso, né, deixava os times do Andy Reid piores.
Enfim. Bom, a gente vai ver agora, eles vão ter o quê? Mais 4 dias de descanso, né? Quinta, sexta, sábado e domingo, é. Então, pra poder ver o que é que vai acontecer. O Chiefs que vem de uma derrota, a gente vai falar bastante deles aqui. Bom... É. Os testes de Covid continuam surpreendendo, entre aspas, mas a liga não está parando, eles estão continuando do jeito que estão conseguindo. O jogo do Patriots, mais uma vez, foi adiado, ia ser essa segunda-feira, adiado mais uma vez, então o Patriots se safou nessa de jogar sem Cam Newton, que já saiu da reserva de Covid e já vai voltar a treinar.
No caso, quem foi Stephen Gilmore, não foi?
Isso,
que é outro jogador, né? Talvez tão importante quanto o Cam Newton.
Enfim. Ele só não é tão importante porque, tipo, você consegue ganhar o jogo fazendo mais pontos do que o outro, né? Ainda mais contra o Broncos, você não vai ter muita preocupação com o ataque deles, né? Porque eles estão com toda a questão do quarterback lá, quem é que vai jogar, Ripien vai jogar, sei lá o quê. Bom. E a maior notícia de todos que a gente recebeu agora, furo de reportagem, inclusive a gente
Breaking
recebeu
no aplicativo,
nossa amiga Breaking News, nossa amiga Lorena, torcedora dos Bears, acabou mandar mensagem pra gente de que Le'Veon Bell foi para o Chiefs. A gente não chegou a falar dele ainda, porque a gente ia falar na hora que estivesse falando sobre o Jets, mas Le'Veon Bell foi liberado essa semana, recebeu 28 milhões, pelo que ainda faltava do contrato dele, e simplesmente assinou com o Chiefs, acabou de assinar com o Chiefs, então se você já tinha medo do Chiefs, bem-vindo ao clube, que ficou pior.
Ele foi cortado para complementar, né? Ele foi cortado, né? Tipo, como você falou, para ficar claro pro ouvinte. E vai ter impacto no cap do Jets ano que vem em 10 milhões. Ou seja, excelente, hein? A gente tem que falar aqui, né? A gente comentou semana passada e nas semanas passadas também, além da anterior, que o Adam Gase não gostava do Le'Veon Bell, né? Né? E sempre quis se livrar, não conseguiu troca, né? Como você bem falou já também, e aí teve que cortar, né? Então o Jets entrou no full tank, né? Depois que Sam Darnold foi moído na porrada naquele jogo.
Sim, e vamos deixar claro que o Gase, ele não tava procurando qualquer troca pra Le'Veon Bell, porque provavelmente ele conseguiria uma troca pra Le'Veon Bell.
Sim.
Mas não, o orgulho foi tamanho que ele queria uma pick de primeiro round, nem que fosse late primeiro round, para a parte mais final do primeiro round, mas ele queria ele primeiro round, não conseguiu encontrar ninguém e ele simplesmente foi lá e cortou, resolveu pagar o dinheiro mesmo. Então,
para ser 100% justo, ele não toma todas as decisões do front office, né? Então, a gente pode tirar um pouquinho a culpa, a gente pode colocar a culpa dele no time dentro de campo, 100% da culpa. Mas a gente não pode, tipo, ter arranjado uma troca, pelo menos uma troca michuruca, né? Que nem, sei lá, o Bill O'Brien conseguiu pelo Anthony Hopkins.
Sim, pra mim tinha que você troca ele, sei lá, por qualquer coisa, mas você não dá essa grana.
Eu falei Anthony Hopkins, eu quis dizer DeAndre Hopkins, não é isso? Tô confundindo os nomes.
Anthony Hopkins é quem? Não sei você, DeAndre, mas quem é Anthony?
É um ator que fez Westworld, pois é, enfim. É o Hannibal, Hannibal Lecter. Ah, vamos nessa.
Boa. Bom, então, já que a gente já falou das maiores notícias aí, creio que a gente não tenha nenhuma das maiores notícias. Obviamente a gente vai falar de Dak Prescott, ele é o título desse episódio, mas a gente vai falar mais no jogo mesmo, quando a gente for falar do jogo dos Cowboys. Bom, então a gente vai começar... diga aí.
É o sacrifício ao deus do futebol, né? A gente recebe Alex Smith de volta, mas perde Dak Prescott. É difícil. É isso aí.
Exato. Bom, vamos pro primeiro jogo da semana, então. Nesse primeiro bloco a gente vai abordar os 5 primeiros jogos da semana. A gente começou com Bears contra Buccaneers no Thursday Night Football, que parece há um ano atrás, mas na verdade foi uma semana só atrás. O Bears conseguiu sair vencedor 20-19. Vai avançar para 4-1, o Buccaneers perdeu esse jogo, vai para 3-2 na temporada, e eu acho que pela primeira vez o fã da NFL que gosta de cornetar Tom Brady pode dizer que ele realmente está velho.
Eita!
Quando a memória falhou e ele pensou que ainda tinha mais um down no final do jogo.
Criando mais um meme, né? Mais um meme verde, que são os 4 dedinhos assim, ué. Cara de confuso, de criança confusa, sabe? Ah, é muito bom, né? Mas exatamente isso, né? No final do jogo, tudo bem que, tipo, né? E meio que todos os jogadores meio que sabiam, né? Todo mundo foi saindo do campo, enfim. Foi inusitado. Mas parabéns pro Bears, né? A defesa do Bears, né? É aquilo que a gente viu, né? Não tá melhor do que naquele... que 2 anos atrás, foi isso? No ano que Khalil Mack chegou. Mas o nível tá alto ainda, então... né, vamos lá. E aí, Big Dick Nick, né? Que não teve o melhor jogo.
Sim.
Mas que fez o dele, e é isso que o Bears precisa. A defesa vai ganhar os jogos pro Bears.
Ele teve um belo de um jogo... Um jogo Nick Foles, né? Porque ele começou bizarro e aí do nada ele faz umas mágicas e aí conseguiu. E aí vamos dar o crédito aqui, Cairo Santos, que deu o game winner também, né? Venceu o jogo pro Bears. E é exatamente o que você falou, né? A defesa do Bears é a parte forte do time, e principalmente nesse time que a proteção em Brady deixou muito a desejar. O próprio Khalil Mack, que você já falou, teve 2 sacks. Fora isso, o Bucks não teve problemas em chegar na red zone, mas teve problemas em resolver na red zone. E muitas penalidades. Eu anotei aqui, que eu fiquei surpreso agora, porque eu não lembrava que esse jogo tem muito tempo, mas eu anotei que foram 11 penalidades para 109 jardas.
Jesus.
Então andaram o campo inteiro, voltaram o campo inteiro e mais 9 jardas ainda só de penalidade. Então isso aí realmente não dá para você vencer um jogo quando você tem tanta penalidade assim.
É, pois é. Bom, é isso aí. Sobre o jogo corrido do Bears, né? Só pra comentar um pouquinho que o jogo corrido ainda não tá encaixando, mas espalhando o campo horizontalmente, né? Isso tá, né, favorecendo muito o desenvolvimento do ataque nesses passes curtos. Estão funcionando bem. Nesse jogo funcionou muito bem, inclusive. Né? O Allen Robinson jogando bem. E todo o resto do pessoal, enfim.
Esse jogo corrido dos Bears era exatamente o que a gente estava vendo quando o Le'Veon Bell foi liberado, né? Quando ele foi cortado. Muita gente querendo que ele fosse para os Bears exatamente para dar essa força no jogo corrido, né? Mas sim, infelizmente ele deu uma de Kevin Durant e foi para o para o Kansas City. Partindo então para o segundo jogo, vamos começar o sofrimento. E para sofrer gostoso, a gente vai falar sobre o Falcons. O Falcons que encontrou o Panthers nesse domingo, perdeu por 23 a 16. O Falcons vai para 0-5, o Panthers vai para 3-2. E é mais uma das grandes notícias da semana, que a gente acabou não falando no início do podcast, mas a gente fala agora. Dan Quinn e Thomas Dimitroff, respectivamente o técnico e o GM do Falcons, foram demitidos. Dan Quinn é o segundo técnico essa temporada a encontrar uma segunda-feira negra. Na verdade, ele nem encontrou a segunda-feira, foi no próprio domingo que ele foi demitido.
Mas pelo amor de Deus, né?
Sim. E realmente o Falcons tinha a organização, os donos tinham toda a razão de demitir Dan Quinn e Thomas Dimitroff, porque realmente esse Falcons está com gigantescos problemas. E do outro lado, o Panthers jogando muito bem.
Você vê o Matt Ryan, quarterback do Falcons, tentando de tudo, né? Colocando o corpo dele na linha, segurando um pouco mais a bola pra passar a bola. Mas ainda assim, tipo, não é suficiente. E aí eu chego. Meu comentário pra esse jogo é o seguinte: que é a conclusão, né, desse Atlanta Falcons das últimas temporadas, das últimas 3 temporadas, que é um time muito bem treinado, como esse Panthers, que ele é consistente. Ele tá sempre na mesma pegada o tempo, em todos os jogos, jogo sim, jogo também. E aí a gente vê esse Atlanta Falcons, que tem aqueles tem aquelas explosões, mas se você conter direito, eles não saem no lugar. E aí o Panthers fez o trabalho deles. Lembrando, ainda sem McCaffrey, né? A estrela running back, né? Com o Teddy Bridgewater sendo o general em campo, né? Semana passada, não, né? Inclusive, tem até um TD corrido, driblando o pessoal. Muito bom, inclusive. Que mais? Mike Davis, interminável. Né? Esses running backs mais velhos aí. Longevos, quem diria. É isso aí. Mais algum comentário? Que pena o Falcons, né? É muito talento desperdiçado, né?
Pois é, ainda mais Julio Jones machucado também, né? Matt Ryan, ex-MVP, vendo o fantasma do campo. E como você falou agora, Todd Gurley é o único que tá realmente sólido no time, né?
Sim. sim. Eu diria isso.
Bom, os dois pontos que você bateu aí, eu queria trazer só uns números pra gente ilustrar bastante isso, que é o Teddy Bridgewater e o Mike Davis, né, que eles estão realmente carregando esse time muito bem com a ausência de Christian McCaffrey. E o Panthers ganhou 3 jogos seguidos agora, e nesses 3 jogos seguidos, nessa winning streak, nessa sequência de vitórias, Ted está com 75% dos passes completos para 824 jardas, 5 touchdowns, uma interceptação.
Foda.
E muito bem protegido, ele só foi sacado 2 vezes nesses 3 jogos. Então é muito interessante o trabalho que o Carolina está fazendo. A gente sabe da presença de Bridgewater no pocket. Então é muito interessante dar esse tipo de proteção para ele. E como você já falou, né, Mike Davis, interminável, nesses 3 jogos tem 219 jardas em 45 carregadas, 132 jardas em 22 recepções para 2 TDs. Então, tá funcionando bem o quarterback, tá funcionando bem o jogo corrido, e esse Panthers tá bonito de ver, muito legal
divisão,
de ver isso.
Essa divisão sempre foi muito disputada, né? O Saints despontou nos últimos anos, mas agora a gente vai ver essa divisão ultra disputada. Tá dando gosto de ver esse Panthers, porque é um time bem treinado.
Bom, eu lembro que, assim, o que eu ia falar era que o Panthers teve uma lesão, né? O K1 Short. Ele vai fazer cirurgia, que ele é o defensive tackle, e ele vai pra IR, né? A reserva de lesões.
Isso.
Bom, partindo para o próximo jogo, vamos falar agora do Kansas City Chiefs. Raiders contra Chiefs, o terceiro jogo da semana, 40 a 32 para o Raiders. Sim, você ouviu certo, o Chiefs perdeu para o Raiders. E o que eu anotei aqui foi engraçado, né? Que é dos mesmos criadores de como vencer Antetokounmpo. Vem aí a fórmula para vencer o Mahomes, né?
Pois é.
E agora todo mundo, a fórmula para vencer o Mahomes, Não vamos mandar blitz, porque ele queima blitz. Se eu não me engano, o stat que eu vi, o Raiders só mandou 3 blitz no jogo inteiro. O Mahomes ganhou 90 jardas. O Mahomes ganhou tipo 90 jardas nessas 3 blitz. Então, não mande blitz. Fora o máximo que conseguir. E o Raiders conseguiu isso com 36 minutos de posse. Quarto do campo. E mesmo assim, o Kansas City mete 32 pontos. Então, beleza, você fez isso. Mas você ainda vai ter que botar 40 pontos no placar para poder vencer esse Kansas City Chiefs.
Temporada passada, a defesa do Chiefs, principalmente no começo, foi muito inconsistente, né? E aí foi exatamente isso que a gente viu de novo. A falta de consistência na defesa. Em alguns downs, todos os jogadores em sintonia, né, com tipo, esforço máximo, e aí outros, volta e meia, um cornerback, outro um corpo um pouco mole para um recebedor mais alto. Não pode, você tem que estar pressionando o maluco o tempo todo, né. Tudo bem, tem os problemas de faltas, né, mas, enfim. Essa se sumarizou muito bem. Eu não esperava que, né, que o time fosse perder esse. Eu também não esperava 16-0. Né? Porque vocês é muito difícil, mas a grande diferença no final das contas é a quantidade de tempo de posse, né? O Las Vegas ficou com 35 minutos com a bola na mão. Aí é realmente complicado pro Chiefs desenvolver um jogo bom, né? Ter consistência do pessoal do ataque. O que eu fiquei, né? Outra coisa, que o pessoal fala que, tipo, Mahomes não tem jogo ruim. Então, pro nível Mahomes, esse foi um jogo médio dele. Mais de 300 jardas. pois é. E
tanto, que mais? Tanto que o Derek Carr em números, teve números melhores do que o dele, né?
Em jarda, sim, questão de touchdown também, lançou um touchdown a mais.
Bom, o que você chamou atenção aí em relação à defesa do Chiefs, eu queria trazer uns números também para ilustrar isso. A primeira coisa é Derek Carr sendo profundo nos passes, né, passes profundos. Ele teve 3 de 4 em passes para mais de 20 jardas, só no primeiro tempo isso. E esses 3 passes somaram 177 jardas e 2 TDs. Então, você teve Derek Carr soltando o braço e pontuando contra o Chiefs. Perfeito aí. E a outra coisa que é da inconsistência da defesa do Chiefs, que vem exatamente dessa parte do alguns downs eles conseguem forçar, e outros downs eles não têm a mesma consistência, que foi exatamente o que aconteceu. Derek Carr ganhou 203 das suas jardas nesse jogo, todas em terceiras descidas. Então, você tem que acabar limitando as terceiras descidas de um time, como o Vikings fez no primeiro tempo com os Seahawks, para poder você conseguir segurar o ataque desse time. Então, realmente, o Raiders conseguiu executar o plano de jogo perfeitamente. Obviamente, eles não queriam tantas terceiras descidas assim, mas conseguiram fazer, não interessa. E conseguiram vencer o Kansas City Chiefs.
Pois é. E aí, né, o torcedor de Filadélfia olha pra Aguilar jogando bem lá,
rapaz,
zero,
é.
Fala, porra. Boa, isso aí. Só queria fazer esse comentário.
Toda vez que eu ouço o nome dele, eu só lembro daquele incêndio que teve na Filadélfia. E aí o cara foi dar entrevista, aí o cara falou, não, porque os bombeiros começaram a jogar os nenéns, as crianças do prédio, e aí só tinha outro bombeiro pegando as crianças, tipo o Ágalo. Ai, Jesus.
Que... É, foi um negócio... É, acho que o cara fez uma piada, tipo, falando que, tipo, diferente do Ágalo, a gente tava pegando os bebês, né? Um negócio desse, que, né?
Foi diferente ou foi... Eu lembro dele falando... Eu acho que ele falou catching babies like Ágalo, ou alguma coisa assim, não?
Eu achava que era unlike Aguilar, tipo, diferente dele, a gente tava pegando. Enfim, não posso ter lembrado errado também. Mas é muito engraçado esse vídeo.
Vou tentar reviver depois no Twitter. Bom, e vamos pro próximo jogo da semana. Cardinals 30, Jets 10, Jets vai pra 0-5, Cardinals 3-2. Bom, um jogo fácil, né? Um caminho fácil para o Cardinals, para compensar as duas últimas semanas que eles sofreram um pouco, né?
Oh.
E a história do jogo mesmo é Le'Veon Bell, né? Foi o último jogo que Le'Veon Bell foi mal utilizado por Adam Gase, como dizem os especialistas da NFL, né? Que ele é muito, muito mal utilizado, sabe? O amor o Adam Gase tem pelas corridas, pelo meio e terceiros downs. Então, a história do Jets essa semana é de que Le'Veon Bell saiu, e a gente continua esperando a semana em que Adam Gase vai ser demitido, mas segue forte.
Vai chegar nesse ponto aqui, eu não vejo, né? Bom, enfim, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, né? Contra time fácil, Kyler Murray tacou fogo no Jets, né? Que é o que tem que fazer. Então, nem mais nem menos, Kyler Murray e DeAndre Hopkins combinados ali, é só alegria pro torcedor de Arizona, né? Hopkins ficou com 131 jardas, um touchdown, e Kyler Murray passou das 350 jardas. Então, né? Então, é inconsistente, né? O segundo ano da criança, mas tem que fazer o dever de casa mesmo contra time ruim. Esse
fora de casa ainda pegou uma vitória importante. Diga aí.
E sem Darnold, né? É quarterback ali nesse jogo.
Joe Flacco
ali.
Bom, vamos partir para o último jogo desse bloco. Vamos para o Eagles contra o seu amado Steelers. O Steelers que vai para 4-0 na temporada. Vamos lembrar que o Steelers não jogou contra os Titans na semana passada, eu quero dizer.
Sim.
Não lembro. É, na semana passada. Foram, ganharam o bye, não jogavam há um tempinho, voltaram, convenceram, principalmente com Chase Claypool. Aí agora você fala, você que é o especialista dos Steelers na bancada.
Vamos lá. Primeiro eu queria comentar, falar do Eagles, né? Uma coisa interessante foi que eu vi Jalen Hurts, né? Antigo quarterback de Alabama e também de Oklahoma, se não me engano, lançando um passe na NFL, né? Ele entrou numa descida. Outra coisa, Carson Wentz, cara, a gente tacou fogo nele nas outras semanas, e aí nessa eu vou falar que ele se portou muito bem com a defesa dos Steelers, que é com certeza acima da média, eu diria, tipo, top 10 pelo menos da liga. Não em números, que eu falo, é porque tá bem consistente, eu vou chegar lá. E aí eu gostei como o Carson Wentz se portou nesse jogo, né? A galera tava zoando muito ele, que tipo, a expectativa tava muito alta e tal, e por isso que, tipo, as pessoas estão esperando demais. Não necessariamente, eu acho que com o que ele tem, né? Com recebedores da, sei lá de onde já, do training squad, sabe?
Sim.
Fica difícil realmente. E aí, esses caras passarem de 100 jardas é muito complicado. Bom, Steelers, vamos. E aí você já chamou o nome do jogo, que foi o calouro Chase Claypool, né? Passou das 100 jardas recebidas. Teve jarda corrida, né? Conseguindo um touchdown, inclusive, né? Foi um corrido e três recebidos, né? O último, muito interessante, né? Teve um cara no Twitter que fez um breakdown muito interessante, né? Que mostrando o Big Ben destrinchando a defesa do Eagles, né? Colocando ele no Claypool, no caso, no slot, e aí queimando o linebacker. É bem interessante. A última jogada que deu o último touchdown para os Steelers e fechou o jogo, basicamente. Outros pontos. Juju não tá tendo tantos targets, né? Tá bem distribuído o jogo dos Steelers. A questão do jogo corrido. O Steelers também tá correndo bem com a bola, mais ou menos, né? Esse jogo, pelo menos, não foi tão bom quanto o último.
O
Na
James
semana
Bond é tão
retrasada.
animal.
Ele é um cavalo. Ele é muito forte. Se ele não, se ele estiver saudável, ele é muito bom. Ele é um cavalo. Ele vai para cima mesmo, entendeu? Mais notícias pro do Steelers. O right guard, o Pro Bowler de Castro, né? O linha ofensiva, ele não treinou, inclusive, anteontem, né? Então, ele tá com problema no joelho desde antes da temporada começar, né? Antes dos training camp, do pseudo training camp, né? Ele já tava com problema no joelho, tipo, aparentemente é crônico, e aí, né, já acende as luzes para cirurgia, né? E aí o Steelers perde muita potência nessa linha ofensiva, porque o reserva dele, Filer, né? Você fala, Filer, ele, nossa, cometeu alguns erros grosseiros e foi batido em várias jogadas contra esse jogo, contra o Philadelphia. E só comentando para fechar o ataque dos Steelers, o Eric Ebron, que teve um fumble ridículo, tirando aquele fumble, jogou muito bem. Eu tô gostando bastante dessa dupla de tight ends dos Steelers com o Vance McDonald e Eric Ebron. Tá bem interessante, deixa o ataque bem versátil, né? Por isso que as corridas funcionam melhor em alguns momentos, inclusive. Bom, é isso, eu acho. Aí outra coisa, né? Não sei se você vai falar mais alguma coisa, mas tipo, tem um jogador do Eagles que jogou nos Steelers, né? O Javon Hargrave, que o Steelers draftou, inclusive. Eu gostava muito dele. Nossa, ele é muito bom. Mas aí, para receber mais, foi pro Eagles, que é justo, deveria fazer isso mesmo. E é exatamente ele que destruiu o Filer enquanto o Decacho estava fora. Enfim, né?
Boa.
Flashback Vietnã.
É a lei do ex, né?
É, pois é.
Bom, eu só queria falar um número interessante que eu vi desse jogo, que é o Steelers com 73% de aproveitamento em terceiras descidas também. Então, o Eagles bem baqueadinho nessa defesa aí.
É.
E foi exatamente aquilo que você falou, né? O último touchdown do Steelers com o Chase Claypool, ele aparece no meio da zona, completamente livre pro TD, e foi exatamente o que você falou, né? O Big Ben mata a cobertura na mesma hora, avisa para todo mundo, muda a jogada e faz o que ele tem que fazer, e fala pro Chase Claypool, go deep, e já sabe o que vai acontecer já. É touchdown, não tem jeito. Bom, o Eagles vai para 1-3-1 e fica em segundo colocado na divisão, porque essa divisão é terrível.
É, pois é.
E o Steelers vai para 4-0. Temos um jogo interessante no domingo agora, na semana 6. O Steelers vai jogar contra o Browns. Vai ser um jogo muito legal. O Browns também que vem quente nessa temporada. E, bom, é isso aí. Mais alguma consideração sobre esses jogos aí?
Não. A gente pode fechar esse bloco.
Então isso aí. Boa. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar esse primeiro bloco aqui do podcast. Daqui a pouco a gente volta com mais 5 jogos dessa semana 5 da NFL. Fica com a gente.
Vamos falar agora de Washington Football Team contra Los Angeles Rams, né? O jogo foi em Washington, sem torcida. E o Football Team perdeu, mas a história desse jogo não é sobre o Football Team. A história desse jogo é sobre um homem, Alex Smith. Sim. Com a sua perna biônica, voltou a campo depois de ter sua perna quebrada na metade, depois de pegar uma infecção. É, não sei nem se foi bactéria, sei lá o que foi, mas quase morreu no hospital.
Foi. Eles definiram como uma super bactéria.
Eu não sei o que faz
ela ser super.
O coronavírus é um super vírus?
Eu sei.
Eu acho que não. Mas fica aí, super bactéria, e enfim, né? É. Venceu isso. E passa, né? E recuperação. Temos ele em campo após o Kyle Allen, né? Lembrando que o senhor... Nossa, até esqueci, ó. Como é o nome dele?
É Dwayne Haskins.
Dwayne Haskins. Foi bancado, né? Kyle Allen começou o jogo e aí Alex Smith chegou, substituiu. E na chuva em Washington, foi poético, sabe? Tava chovendo pesado, tava... Nossa, eu senti o momento todo, sabe? E aí o Rams passou por cima.
Bom, só queria falar do Dwayne Haskins. Foi bancado, obrigado. Finalmente, o Kyle Allen, ele até que entrou. Ele entrou bem, vamos falar, né? Até ele tomar aquela lapada, capacete com capacete do foi o Jalen Ramsey, não foi?
Foi.
Então, foi até falta. Ele tomar e realmente ele sair. É, foi falta, até ele sair. E aí a gente teve a volta de Alex Smith, como você falou aí, né? Mas eu tenho dois números que chamam muita atenção sobre Alex Smith. Ele passou 693 dias sem jogar. E ele teve 17 cirurgias para reparar a perna.
Ou seja, é outra perna, e aí nem a perna dele mais.
É. Não, você não sabe, não sei se você já viu. Ele tem um documentário que se chama Project 11, né? Porque ele usa o número 11 e tudo mais. E aí eu vi um take desse negócio quando ele mostra a perna dele recém-operada. E eles tiveram que pegar tecido da coxa dele pra refazer a pele da canela. Então ele mostra claramente os pedaços. Vou lhe mandar esse vídeo até depois. Ele mostra exatamente os pedaços da perna dele que tem os pedaços de pele da coxa dele refazendo a perna e deixando a perna dele de um modo que ele consiga realmente voltar a andar, né? Porque ele tinha risco de morte, ele tinha o risco de vida dele e ele também tinha um risco de perder essa perna a amputação da perna dele sempre esteve em questão durante essas cirurgias e essa infecção, né? Agora, esses dois números chamam a atenção, 693 dias e 17 cirurgias. Agora, outro número que chama bastante atenção é quando você falou o Rams atropelou. Porque ele foi sacado 8 vezes.
Você vê que a perna tá funcionando então, né? Os médicos.
Caralho, se ele tinha... se ele tinha algum medo de voltar, ele perdeu esse medo no segundo sec, porque ele foi sacado 8 vezes. Então, é uma história de superação incrível.
Aqui eu tô vendo 6 sacks, o Kyle Allen tomou 2. Aí talvez seja 8 no total, mas enfim, né? Deve ser um negócio desse.
Será que foi 8 no total?
Bom, eu li um olhando errado também, porque eu não tô olhando nessa.
Bom, questão. Sendo 6 ou sendo 8, foi uma quantidade absurda de sacks. Pra alguém que quase perdeu a perna.
Você tomar um sack, né, de um jogador profissional tipo americano, equivale a você ser atropelado, eu acho, né? Por uma moto, sei lá. Você tomar 6 sacks, eu acho que você pode ser atropelado por um ônibus tranquilamente, né? Tipo, dá pra essa comparação esdrúxula. Bom, é isso aí, né?
Então,
e aí, outra coisa. E aí, pra não só falar do Redskins, é inacreditável que na Red Zone só aparece o Rams quando o Jared Goff faz play action.
né? É como ele funciona.
Play action, né?
O ponto forte desse Rams é quando o jogo corrido encaixa e eles conseguem jogar play action atrás de play action, porque o Jared Goff é realmente ele precisa ter aquele fake handoff para poder enxergar o jogo de uma forma melhor, né? E a defesa do Rams também voltou a jogar muito bem. O Rams tá parecendo aquele Rams de 2018 que foi pro Super Bowl, né? Mesmo sem o Todd Gurley, né?
Uma defesa muito sólida.
Uhum. Bom.
O Washington teve
mais alguma coisa? Não. A chance acabou. Vamos falar a verdade. É lindo que Alex Smith voltou. É uma história de superação incrível, mas a chance acabou quando ele entrou em campo, porque é muito, mas muito sem ritmo o jeito que ele tava. Aí você tá colocando seu terceiro QB no jogo, um cara que tá voltando de umas das lesões mais escrotas que a gente viu na história do esporte. Então, o Washington não tinha chance. O Washington não tinha chance nesse jogo.
E só confirmando, né? Desses sacks, dos 8 sacks que o Washington tomou, 4 foram do Aaron Donald. Ou seja, cara, não é um ônibus, é um caminhão, né? Que tá estropelando.
Aí imagino que você tomar um sack do Aaron Donald e a sua perna biônica. Nossa senhora, Deus é mais. Bom, vamos pro próximo jogo. Vamos partir pra Bengals contra Ravens. Outro jogo que o Bengals ele não teve uma chance em nenhum momento desse jogo. E aí, a gente tem que falar aqui agora, né? O Joe Burrow tava jogando muito bem nas 4 primeiras semanas da NFL, mas chegou contra um time pesado, um time difícil de jogar, e aí ele apavorou. Além da linha não ajudar, ele tomou 7 sacks, ele teve 2 fumbles, ele também tava vendo fantasma atrás de fantasma nesse jogo, né?
Quando o jogo corrida de Cincinnati não funcionar, não tem chance nenhuma. Principalmente porque o Diego Green tá machucado, né? Não tá conseguindo ficar saudável realmente o recebedor de Cincinnati. De Cincinnati é isso que você falou. Né? A defesa cansou, eventualmente, não tem como. Porque Baltimore é um rolo compressor, no final das contas. É um saco você ter que cuidar de Lamar Jackson o jogo todo. Né? Então, enfim. É difícil.
E Lamar nem precisou jogar tão bem, né? Lamar nem precisou jogar tão bem. Ele jogou relativamente mal.
Só controlou o jogo.
Principalmente...
Mas a ameaça que ele oferece...
Não dá pra falar mal do cara que venceu, né?
A ameaça que ele. Só por ele estar tá em campo, já tem um linebacker ali e já tô aqui pronto pra você fugir do pocket. E aí isso abre espaço.
Sim.
Enfim.
E também não dá pra falar muito mal do Ravens, não, de 27-3. Né? 27-3. Então, tudo que podia dar errado nesse jogo do Bengals deu esse jogo realmente. A linha ofensiva que vinha bem, protegendo o Burrow, não protegeu. Tá meio inconsistente, né? Foi bem nas últimas, acho que 1 ou 2 semanas. E Burrow que vinha bem, realmente ele vinha bem, ele vinha mostrando flashes de promissores, né? Esse jogo ele teve o jogo de rookie mesmo, que tá no direito do cara também, né? Não tem muito o que falar.
E o Ravens não fez mais que obrigação, porque, né, depois de perder para Kansas City, né, tem que bater nos outros times, né?
Alguém tem que tomar essa frustração, né?
Exato.
Bom, partindo para o próximo jogo, então. Ah, só para falar, né? O Bengals ficou 1-3-1 e o Ravens ficou 4-1.
E aí a divisão
Bom.
tá super, né? Disputada agora. Com Browns,
Boa, vamos puxar.
Steelers
Boa.
e, né, Pittsburgh tá 4-0, Browns tá 4-1, Baltimore tá 4-1, né? Então, esses três aí vai ser uma briga muito boa, né? A gente vai falar do Browns daqui a pouco, mas enfim, né?
Inclusive, como a gente já mencionou aqui, tem Pittsburgh contra Cleveland na próxima semana, nesse domingo. Então, é um jogo que a gente tem que assistir, porque é o jogo que tá valendo aí a AFC North, por exemplo. Ainda mais que Baltimore perdeu um jogo aí, se os Steelers conseguem emplacar um 5-0, é uma vantagem muito grande.
Sim.
Bom, partindo para o próximo jogo, vamos falar do Jaguars contra o Texans. O Texans que, sim, o Texans venceu o primeiro jogo na temporada no maior estilo, no maior estilo efeito brasileirão, Campeonato Brasileiro de Futebol. Demitiu o técnico, ganhou logo a primeira partida.
Professor.
Demitiu o
Meu
técnico,
estilo
ganhou a partida 30-14. Maior estilo quê?
Vanderlei Luxemburgo, pô. Que,
Sim,
eu
com
nem
certeza.
sabia que, eu nem sabia que ele era técnico. Ele tava treinando o Palmeiras e foi demitido também semana passada. Fantástico.
Foi, sim. Foi demitido e o Palmeiras já está procurando outro técnico. Disseram que vai ser internacional agora. Bom,
Nossa.
30 a 14. O que é que aconteceu de interessante nesse jogo? Deixou o Watson, jogou mal pra cacete no primeiro tempo. Mas no segundo tempo ele veio para vencer o jogo e aí o Jaguars realmente é o Jaguars, né? Não tem muito pra ler.
Exatamente isso que você falou. Não tem nem o que fugir disso aí. É foda, porque a gente não falou semana passada, né? Porque acho mais interessante falar agora, né? Porque a gente não tinha tanta informação assim, né? Mas foi o JJ Watt. Foi o JJ Watt que botou o pinto na mesa e falou: olha, a gente tá jogando muito mal, meu filho. Então, tchau, tá ligado? Ou você vai embora, ou você vai embora. Alguém vai ter que pagar. E, boa. E aí, como o Pat McAfee fala, que 90% das propagandas da TV de Houston são com o JJ Watt, o cara tem
Com
influência, né?
certeza.
Dentro, fora de campo, na sala do GM, na comissão técnica, então, né? A estrela fala mais alto e, né? Tudo bem que foi contra o Jaguars. A temporada do Texans, infelizmente, tá, né? Tá na corda bamba. É difícil matar eles, mas eu coloco eles numa posição muito difícil, mesmo com o grande talento que é Deshaun Watson. E inclusive David Johnson jogou bem, né? Fantástico. Quando joga. Que o David Johnson é tão bom, cara. Ele no Cardinals era tão bom. Principalmente recebendo a bola, né? Running back recebendo a bola e tal. Nossa, enfim. Mas se ele for melhor utilizado, eu acho que o ataque do Texans pode deslanchar e ter essa, manter essa, essa. Ser constante, meter 30 pontos em vários times aí. Não só no Jacksonville.
Bom, e o maior efeito brasileirão é exatamente esse, né? Você perde contra um time muito bom, tem a demissão e você ganha de um time muito merda, mas o seu torcedor fica feliz porque aconteceu a demissão e a vitória, né? Mas o lado bom para o Houston é porque é um jogo de divisão. Os dois jogos, os dois times são da AFC South. Então você ganha um jogo de divisão, já conta alguma coisa. O Tennessee está 4-0, o Indianapolis está 3-2, Jacksonville e Houston estão 1-4. Então você pelo menos já subiu um degrauzinho ali. E a gente já falou também no episódio da semana 3 de que o Houston, no ano passado, começou 0-3. Então, de 0-3 para 1-4 muda muita coisa, mas eles ainda talvez consigam ter uma temporada, não de, sei lá, vamos Super Bowl, obviamente não, mas ter uma temporada melhor, porque é legal de assistir o Deshaun Watson, é legal de assistir o J.J. Watson, e é exatamente isso que você falou. Então, quem sabe, eles ainda podem ter uma temporada interessante, né?
Perfeito, perfeito.
Bom, vamos pro próximo jogo, então. Bom, já falei os recordes, né, como ficaram. Vamos pro jogo do... Aí a gente vai falar de um jogo meio chato. vamos lá, falar dos Dolphins passos, né? Contra... vamos falar de Dolphins contra 49ers. 43-17, pra quem? Para Fitz fucking Magic. Ryan Fitzpatrick com 22 de 28, 350 jardas, 3 TDs e ninguém da defesa do San Francisco conseguia parar esse homem, seja pelo ar ou seja pelo chão.
Ah, você colocou muito bem. É só triste porque é realmente o terceiro time do São Francisco, cara, é realmente moído na lesão, sabe? Tipo, e é foda porque a janela de Super Bowl fecha tão rápido, sabe? E é complicado. Esse time, São Francisco, tá muito moído na lesão, né? Mesmo com a volta do George Kittle, tipo, né? Um tight end muito bom não vai vencer jogos, né? Contra times bem treinados, que é o caso do Dolphins, né? O Brian Flores faz um trabalho muito bom. Muito melhor que o do Adam Gase. E aí é isso, né? Fitzpatrick deitou na defesa baleada do São Francisco e a defesa do Dolphins engoliu o Garoppolo a ponto de Kyle Shanahan decidir bancar o filho da mãe e colocar ninguém mais, ninguém menos que CJ Beathard. O último jogo que eu assisti todo com CJ Beathard foi um Sunday Night que São Francisco jogou contra o Rams e ele lançou 3 interceptações. Enfim.
Foi na lesão do cruzado anterior de Garoppolo?
Deve ter sido.
Foi, né?
Deve ter sido. Não tem muito tempo não, mas foi difícil.
Sim. E a parte importante da bancada de Garoppolo, foi colocar ele no banco, foi porque ele foi colocado para ser protegido. Tamanho o medo, o cu na mão que Garoppolo tava naquele pocket. Ele tava errado, ele tinha que fazer, segurava a bola demais quando tinha que soltar, ele soltava quando tinha que segurar. Ele tava realmente apavorado. E eu vi muita gente dizendo que parecia muito que ele tava com medo de se machucar de novo. O que eu consigo entender. Mas no mesmo dia que a gente viu Alex Smith voltar pra o pocket e ser sacado 6 ou 8 vezes, Garoppolo ficar apavorado pela defesa do Dolphins, eu acho um pouquinho bizarro demais.
É isso, cara.
Mas quem estudou pra julgar?
Ter um calouro na posição de tackle, né? Na verdade, os dois tackles do São Francisco nesse jogo são calouros. Ou seja, eles têm 5 jogos de experiência contando com esse jogo. Então, Jesus e Maria José, você vai confiar a sua carreira, o seu blindside num maluco desse? Então, não julgue. Não julgue ninguém, nem o Kyle Shanahan, né? Porque ele é o quarterback é a posição mais importante. E nem julgue o Garoppolo também por, tipo, né? Esperar a porrada, né? Antes dela vir, porque ela ia vir.
Enfim. Sim, o medo é real. Bom, o 49ers está na ressaca do Super Bowl, né? Forçada a ressaca, graças ao gramado do MetLife Stadium. De tanta lesão que eles sofreram contra o Jets. Não, contra o Giants, perdão. E fica meio complicada a situação.
Teve uma lesão. Foi? Teve uma lesão. Que horror. Não foi tão importante, mas teve.
É, bom, do lado do 49ers, os dois jogadores que ficam tentando fazer alguma coisa ainda é, realmente, como você falou, George Kittle, mas quando o Garoppolo sai de campo e o terceiro QB entra, é realmente complicado para ele fazer alguma coisa. E o Mostert também tá tentando fazer alguma coisa. Ele é o que tem as jogadas mais dinâmicas desse time. Quando eles aparecem, é realmente com o Mostert correndo e tentando fazer alguma coisa. Mas a situação do San Francisco na NFC West é pesada. Eles estão em último colocado agora, 2-3. Eles têm o calendário mais difícil dessa divisão, com certeza, porque como eles foram para o Super Bowl, eles vão pegar os primeiros das outras divisões, então... E eles ainda vão encontrar o Seattle duas vezes, eles vão encontrar o Rams duas vezes, eles vão encontrar o... Eles jogaram, acho que eles já jogaram contra o Rams ou contra o Arizona, mas vão encontrar ainda mais alguma vez. Então, o San Francisco tem um calendário absurdamente difícil e eles estão 2-3 nessa divisão que o Seattle está liderando 5-0.
Sim, é, pois é. Faz parte.
Então...
É, uma coisa que eu não comentei na hora do Steelers, mas tipo, o Steelers está 4-0. Né? Não jogou contra o Titans, mas só pegou time ruim, né? A gente tem que falar isso. A gente não fala isso tanto, Iago, mas eu vou falar aqui porque, né, é o que eu mais acompanho no final das contas. Então tá aqui que o Chile só ganhou time ruim. Ou questionável, boa, né? O Eagles, que tá ruim porque não tem peças, enfim.
Sim, é. E a prova de fogo dos Steelers agora vai ser contra o Browns, que vem bem, né?
Sim.
Não é o time bom, mas é aquele negócio, né, que a gente falou, a gente já consegue elogiar o Brown já.
Não é prova de fogo, mas é prova de brasa. Enfim, vai ser um jogo difícil, boa, no caso.
Sim. Bom, então é isso aí, né? Como a gente já falou, o Dolphins foi para 2-3, a divisão do Dolphins, vamos ver como é que tá aqui. Bom, é a AFC East, o Buffalo tá 4-1, New England 2-2 e o Miami 2-3. Vamos lembrar que o New England não jogou. Eles vão jogar agora contra o Denver, porque o jogo deles foi adiado, e o Buffalo pega o Kansas City. Então esse é um jogo bastante interessante de ver também aí, com a estreia, possivelmente, de Le'Veon Bell. Bom,
será que
partindo para esse último jogo, eu não vejo por que não.
Injusto.
Por quê? É porque ele querendo ou não, é veterano, né? Então ele não vai ter muito problema para poder pegar o esquema. Então talvez ele pegue aí, sei lá, uns poucos snaps, né?
O playbook do Andy Reid é um pouco mais complicado do que o do Jets. Enfim. Né?
É, não, isso aí eu não tenho dúvida. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma.
É, bom, o playbook
onde
do...
Ele estreia.
É porque precisa de muito entrosamento essa read pass option, né? Que o Chiefs roda.
Sim.
Sempre. Nossa, é muito difícil, né? Precisa ter muito entrosamento pra saber o que Mahomes vai fazer, né? Enfim.
É, eu tô levando também porque, por exemplo, o principal running back deles agora é o rookie, né? É o Clyde Edwards-Hilaire. Então, ele chegou e pegou muito bem o esquema. Então, talvez o Le'Veon Bell também tenha uma certa facilidade pra poder pegar esse esquema. E eu queria que ele estreasse logo, não vou mentir, que eu tô ansioso pra ver.
Também.
Bom, partindo para o último jogo desse bloco, vamos aproveitar e vamos falar do Browns. A gente estava falando do Steelers agora, né? Vamos falar do Browns. O Browns avança para 4-1 em cima do Indianapolis Colts, 3-2. É, 32-23, num jogo que o Browns convenceu muito bem de que está bem. É, Mayfield sofreu uma lesão, vamos só falar aqui, né? Ele teve aquele contato na costela. Mas, segundo os reports até agora, dizendo que ele vai sim jogar contra o Steelers no domingo, então não tem muito problema nesse pedaço. Ele não jogou tão bem nesse jogo, ele não foi elite, ele não foi brilhante, mas ele fez o que tinha que fazer, né? Ele teve duas interceptações, mas no geral ele jogou bem para poder vencer esse jogo.
É, perfeito. Perfeito. Eu vi o Browns entregando esse jogo no terceiro quarto, né? Que o Colts meteu 10 pontos e aí ficou bem perto.
Uhum.
Mas aí no final das contas a defesa do Browns prevaleceu, né? Miles Garrett é um cavalo da gosto de ver. Mas você falou tudo muito bem.
Outra coisa importante desse confronto do Steelers contra o Browns é a volta de Miles Garrett, né?
Sim. Sim.
Eu não sei se o jogo é em Pittsburgh, mas depois da multa e da tentativa de assassinato, ele vai voltar.
Muito boa aquela
mas... três. Então, sensacional. E o ponto que você falou é exatamente o que eu queria levantar, né? Que é a defesa do Cleveland, porque eles forçaram um safety em Philip Rivers, duas interceptações e intentional grounding. Então, contra o Rivers é difícil, porque é um QB que tem o quê? Mil jogos, ele não tem mil jogos, mas ele tem tipo, todos os jogos dele ele é titular, então é um cara que tem, se tem um cara que tem experiência no jogo, é esse cara, né?
É, pois é, realmente é o que você falou, foi sufocado, né? Não foi o melhor jogo da carreira dele, mas 233 jogos ele tem na carreira.
De titular.
Sim, pois é, jogando.
Lá do Colts, acho que só T.Y. Hilton que jogou bem. O resto do time ficou meio... deixou meio a desejar o lado ofensivo.
Sim. E Odell teve outro passe, né?
Sim.
Foram 58 jardas dessa vez, né? Então o Brown cheio das jogadas safadinhas.
É, ele inclusive que foi pra casa hoje mais cedo. Odell, ele saiu doente, e é uma doença, como eles colocaram, doença desconhecida. Então não sabemos qual é o status de Odell para domingo. Seria muito legal ver ele jogar no domingo.
Ah, espero que ele jogue. Bom, provavelmente vai jogar, né?
Sim. Por favor. Mais alguma consideração?
Nope.
Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar esse segundo bloco aqui do podcast do Sexta de Sete. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco para falar sobre os Giants, os Vikings, os Chargers, os Bills e os últimos quatro jogos da semana 5 da NFL. Fica com a gente que vem mais por aí. Então é isso aí, pessoal, voltamos com esse último bloco do podcast 637 e provavelmente o jogo mais pesado de se falar dessa rodada da NFL. A gente teve um momento de superação com o Alex Smith voltando da lesão e tudo mais, e no final da rodada, né, foi da rodada de 5 da tarde, no meio de tanto riso e tanta alegria de ver o Giants dando porrada no Cowboys, o que era para ser uma segunda-feira da gente falando mal do Cowboys e dando risada porque o Giants estava destruindo, aconteceu um tackle bem pesado que acabou lesionando Dak Prescott. Ele quebrou o pé, foi uma fratura exposta que ele teve, mais um deslocamento do tornozelo e tudo que tem direito. Uma das cenas terríveis que a gente já viu, obviamente o pé dele totalmente virado, uma lesão comparável com a lesão do Gordon Hayward na NBA há uns 3 anos atrás talvez. É uma lesão terrível que tira Dak Prescott, ainda mais na situação que ele se encontrava nessa temporada, em que ele era, segundo o Pro Football Reference, ele era o líder de jardas da temporada, né? Eram 1.856 jardas, 9 TDs em 151 de 222 passes certos. Então, era um cara que estava fazendo a temporada que ele estava se provando ser o quarterback que merecia o dinheiro que sempre quis, que foi negado a ele, e ele recebeu a franchise tag essa temporada, né?
Também conhecido como a única coisa que presta nesse time do Dallas. Mentira, tantos jogadores muito bons também, né? Mas enfim, né? Ele conseguia colocar sempre. Ele era o líder do time, né? Tem, né, quarterback, jogador mais importante, mas ele era o líder desse time. Ele tava lá, né, levantando, tipo, né, o potencial de todos. E, bom, você falou perfeitamente que é o líder de jardas na temporada. É uma pena. e né, quem vai entrar pro lugar dele é o Andy Dalton, né?
O Ruivão.
Né, o Sr. Andy Dalton, né? O quarterback mediano da NFL.
Sim, se tem um cara que é mediano, é ele, né?
É, exato, né? Definição de mediano. E é chato, mas faz parte. E aí vem aqui o que eu quero trazer com... Eu fiquei chateado quando o Le'Veon Bell saiu dos Steelers, porque ele não queria mais receber franchise tag, ficar nessa punheta e receber o dinheiro dele. Fiquei porque saiu do meu time, né? Chato, mas porra. Mas aí você vê que, tipo, os caras, eles querem ter a garantia da vida deles, né? Eles querem o dinheiro deles. Exatamente por isso, o Deck tava na franchise tag, né? A gente não sabe do futuro. Nada, cara, tudo bem que com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Ele provavelmente, certamente, eu diria, voltará a jogar. Mas talvez não, né? E essa incerteza. Tudo bem que ele vai receber todo o dinheiro da franchise tag, né? Que é um dinheiro bom, porque quarterback, a franchise tag, pra quem não sabe, é a média dos 5 salários mais altos da liga, né? Quarterback são os que recebem mais, ou seja, a maior média. Então ele tava recebendo bem, mas mesmo assim, com a garantia de apenas um ano, né? Bom, é isso.
O debate todo da franchise tag, ele não vem exatamente pro QB, né? Normalmente os QBs são pagos independente, né? É, tanto que, tipo, Deck tá recebendo 33 milhões de franchise tag. Não é como se ele, sei lá, ele fosse passar fome, não, longe disso. Mas quando você pensa nas outras posições que recebem franchise tag, principalmente running back, todo aquele pedaço de paga o running back ou não paga o running back. E é exatamente esse pedaço, você garantir o que você ganha. Mas aí você fala, ah, mas esses caras já ganham milhões, esses negócios todos. Sim, mas e as pessoas que pagam o salário desses caras que ganham milhões, eles estão ganhando quanto à custa desses caras e não estão passando essa grana para eles? É o mesmo debate da NCAA, né? O cara fala, ah, mas o estudante atleta, ele ganha toda a estrutura do college, ele pode estudar e ele tem uma segunda opção. Sim, mas... E os bilhões que a Universidade de Duke está ganhando porque Zion Williamson está jogando no Mesh Madness.
Pois é.
Então tem toda essa questão aí e vem exatamente nessa parte. Né? Dak Prescott, obviamente, é um QB. Tudo indica que ele volta. Ele já fez 33 milhões, que é muito, muito, muito mais do que outros QBs fazem na carreira. Por exemplo, eu estava vendo isso. O Ryan Fitzpatrick está há sei lá quantos anos na liga, já, acho que ele já tem mais de 13 anos na liga, e ele fez 70 milhões. Então o Dak Prescott em um ano fez quase metade do que ele está fazendo, do que ele fez na carreira inteira. Então não é como se o Dak Prescott fosse ser prejudicado financeiramente pelo resto de sua vida ou não, mas é a questão de você realmente pagar o que o cara merece e o que ele vale para essa franquia e para o mercado. É uma conversa maior do que você dá 1 milhão pro cara e falar que ele vai ficar bem pelo resto da vida dele. Então, todo esse debate e por isso que ficou mais chata ainda a situação do Dak Prescott, né?
Perfeito.
Bom, do Giants eu não quero falar nada.
Eu também não, né? Daniel Jones, sinceramente, bicho.
É.
Bem que o time tá moído na lesão também e tal, mas putz. Eu esperava mais. E coisa boa do...
Sim.
Fala. Manda aí.
Não, eu ia falar de que, tipo, não é lesão, não é nada, tipo, os únicos dois pontos positivos do Giants nessa temporada era Saquon e Daniel Jones. Então, se não tem Saquon, vamos ver se ele faz alguma coisa, se ele mostra alguma coisa de interessante, mas, porra, que cara péssimo, velho.
É, sim. Eu, torcedor do Steelers, teve a experiência Golden Tate, né? Ano passado, né? E aí tá no Giants esse ano, jogando do mesmo jeito que tava jogando no passado. Enfim. Falando coisa boa, né? Cid Lamb no Cowboys caminhando pra ser o calor ofensivo do ano. A gente tem que falar
Sim.
isso. Cavalo.
Tá jogando muito bem. Bom, e o futuro do Cowboys agora? Qual é o futuro do Cowboys, né? Para sorte deles, a divisão é uma merda. Eles estão vencendo no momento a divisão com 2-3. O Philadelphia vem atrás com 1-3-1. O Washington tá 1-4 e o Giants tá 0-5.
Essa divisão, se
Então, o
você ficar
Dallas tem.
50%, você vai para os playoffs, né?
É, então o Dallas tem provavelmente a maior probabilidade de ir para os playoffs dessa divisão. E tudo vai depender do nosso garoto Andy Dalton, que pontos positivos. Ele era titular e ele é médio. É melhor do que ruim, né? Então.
É que a defesa do Cowboys não me convence, cara, também. Não sei. Eu não sei.
É, o Cowboys que precisou de o quê? Duas viradas essa temporada para poder. É aquele negócio, né? Eles só começavam a jogar depois do terceiro quarto. E aí era exatamente quando o Dak Prescott carregava toda essa função. Ele teve dois jogos, um de 450 e um de 500 jardas. Então.
Sim.
Sem o Dak Prescott agora, perdeu completamente a chance de fazer alguma coisa de interessante nos playoffs. Eles podem ir sim após temporada, mas eu acho muito difícil que eles consigam fazer alguma coisa grande nessa pós-temporada agora. A não ser que, sei lá, Andy Dalton viria um monstro. Sei lá.
Um carne, cara.
É. Bom, vamos partir para o próximo jogo então, falar do Vikings contra o Seahawks, que foi o
Glorioso.
glorioso Seahawks. Um jogo bastante estranho, principalmente no primeiro tempo. Se você me falasse que Russell Wilson estaria 7 de 7 no halftime, eu diria para você que o Seahawks estaria dando uma surra. Mas não era o caso. O Russell Wilson estava 7 de 7, ele conseguiu ficar 15 de 15 no jogo até o terceiro quarto, mas mostrando exatamente o contrário, de que a defesa do Vikings estava pressionando tanto Russell Wilson, de que eles simplesmente não conseguiam avançar a bola. E se eu não me engano, no primeiro tempo, o Hawks só teve duas posses de bola, e foi tipo um three and out, e o outro foi, sei lá, duas primeiras descidas que eles tiveram, alguma coisa assim. O Vikings dominou o primeiro tempo desse jogo.
É, só teve uma drive. O Seahawks só teve uma
Aí.
drive de 8 minutos. Caralho.
Absurdo.
Se isso não estiver errado, é isso aqui. Mas acabou como punch.
Sim.
Caralho.
Se eu não me engano, foi porque.
Que
Eu lembro,
estranho.
eu assisti o jogo no condensado e era só Vikings batendo no Seahawks. Tanto que terminou 13-0, né? Mas aí o segundo tempo, realmente, os turnovers do Vikings que acenderam a chama da virada dos Seahawks, né? E aí quando você solta o Russell Wilson com DK Metcalf e Dalvin Cook lesionou, mas mesmo assim o Vikings continuou massacrando no jogo corrido, jogou muito bem. Mas é um segundo tempo clássico dos Seahawks. Eles vão apanhar, mas eles vão continuar batendo. No final o Seahawks vai vencer o jogo, mas ainda em cima de uma decisão meio estranha do Vikings, que foi aquela quarta descida, no faltando 2 minutos para terminar o jogo, eles tentaram e acabaram não convertendo. E eu, sinceramente, eu fiquei no princípio achando que era interessante chutar, mas depois eu fiquei pensando se realmente não foi a decisão certa eles arriscarem, porque se eles conseguirem o primeiro down ali, não ia dar chance nenhuma, né?
Sim. É, eu trago a frase do famigerado. Olha o Jets aqui aparecendo de novo. É, cadê
Opa!
Bia? You play to win the game. Né, você joga para ganhar o jogo. Você não vai chutar um field goal, ficar na frente 2 pontos para ver o Russell Wilson marchar com o tempo no relógio e ganhar o jogo, tirar o jogo da sua mão, entendeu? Você tem o controle, faça tudo o que possível para ganhar o jogo tá na sua mão. Né, faltou uma jarda ali. Nem isso eu acho, né? Um pouco menos.
Foi muito pouco.
Mas jogo muito bom. Ainda bem.
Foi excelente.
27 a 26.
Foi excelente o
E aí
jogo.
o Seahawks
Bom.
desponta. o Vikings afunda.
É, o Vikings foi para 1-4. A divisão do Vikings a gente sabe como é que é já, né? Não tem muito o que falar. É NFC North, Green Bay 4-0, Chicago 4-1, Detroit esqueça, e o Minnesota 1-4, né? Então. Mas tá difícil pro Vikings, né? Tá difícil pro Vikings. Mostrou uma defesa absurda no primeiro tempo, mas depois ficou foda. É. Bom, Seattle avança para 5-0, é o líder da NFC West, e vamos pro próximo jogo, que foi um jogo estranho, mas foi um jogo bom, que foi Chargers contra Saints, o Monday Night Football, 27-30, ou 30-27, se você prefere quem ganha primeiro. Saints venceu esse jogo de uma forma bastante estranha, num jogo bem estranho de Drew Brees, bem cauteloso, check down atrás de check down, ele conseguiu mover esse time e levar o time à vitória. E um número interessante é que Brees só teve 93 jardas em 22 passes no primeiro tempo. Só depois disso que ele conseguiu mais 11 passes para poder chegar nas 325 jardas. Então, Brees mostrou um jogo que aí sim eu vi as pessoas criticando, dizendo que ele estava velho, e elas finalmente podendo criticar com razão, porque foi um jogo bem estranho do Brees.
Sim, concordo. Eu entendo. Quando você fala check down, é porque, tipo, muito do jogo do Saints é realmente check down, bola em Alvin Kamara, se vira aí, meu filho, receba a bola e corra. Sim. Não quero nem saber. Né? Porque essas jardas que ele ganha depois da recepção fazem muita diferença. Mas uhum. Dá um. Fica assim, sabe? Parece que tá com pouca força no braço, né?
Sim.
Tudo bem que ainda sem Thomas, né? Que é o grande recebedor desse time. É um time bem assustador, né? Com Emmanuel Sanders e Thomas no ataque. Além de Alvin Kamara, é bem, né? Versátil o ataque. Mas realmente é bem. Muitos momentos check down de tipo. Ah. Tá 50%, tá tipo 50% de chance, 50% de chance do defensor, tipo, tá a bola disputada, sabe? Dá pra jogar a bola entre os dois ali, tipo, não tá dobrado, dá pra você dar uma chance pro recebedor. Mas ainda assim, tipo, é um passe mais longo e aí você olha ele largando. Enfim. É, um jogo realmente estranho, eu concordo.
Só pra lembrar, o Michael Thomas ele não jogou esse jogo por questão disciplinar, né? Ele deu um soquinho no amigo no treino e aí recebeu uma multinha por conduta que prejudica o time, e aí ele não jogou, né? E mais uma vez, ele é o cara mais confiável, mais de confiança ali do Drew Brees. E realmente, sem ele ainda tá um pouco estranho. Vamos esperar de que quando ele volte, talvez Drew Brees venha com mais confiança e comece a brilhar novamente, né? E do lado do Chargers, eu tenho que falar de que Justin Herbert veio para ficar. Ele teve um jogo bem delicado em algumas partes. Eu acho interessante a gente lembrar aqui que ele tá sem Allen, que é o melhor recebedor desses Chargers, e sem Allen foi machucado, se machucou no primeiro quarto, eu acho. E sem três titulares da linha ofensiva. Então, e mesmo assim, ele jogou muito bem, muito bem. E no final, ele deu posição de campo para o time conseguir vencer o jogo, e num field goal de 50 jardas, doink, na trave. Na trave. Aí dói.
E
eu sinto que é tipo o terceiro jogo que ele podia ter vencido e não consegue, tá ligado?
Mas você falou de Herbert, realmente tá me convencendo. Não diria ainda que ele está aqui pra ficar, mas me convenceu. Realmente é um quarterback.
Eu não colocava mais o Tyrod Taylor dentro, não.
Não. Acho que depois de semana. A gente sempre ficou se debatendo aqui. E aí? Dá pra voltar ainda? Acho que agora já dá pra falar que não. Esse é o quarterback do Chargers até o final da temporada. se, né, não acontecer nada com o Justin Herbert. Mas bom, um jogo muito bom, inclusive. Foi pro overtime, todo jogo foi pro overtime, eu agradeço.
Obrigado. Excelente. Bom, vamos pro último jogo, o Tuesday Night Football, sim, terça-feira, dia 3 de outubro. Bills contra Titans, e pra mim, o grande resumo desse jogo é o Steve Farm do Derrick Henry em cima do Josh Norman, jogando ele de volta pra 2015. E é isso aí, né? O Bills não foi pra esse jogo, né? Josh Allen era o quê? Parecia outra pessoa. Comparado com as quatro primeiras semanas.
O Josh Allen desse jogo é o Josh Allen do ano que ele foi draftado, do ano de calor.
Sim.
É o maluco que ele tá doido pra correr.
Completamente estranho.
A pressão tá chegando. Deixa eu sair daqui que eu vou morrer. Tchau. Minhas pessoas precisam de mim. Tchau. Muita pressão, né? A linha do Bills realmente faltou potência. Eu sei que a gente tá falando do Bills agora, mas só antes que eu esqueça, o offensive lineman, o tackle do Tennessee, né? O Lewan, muito bom. Ele tá jogando machucado. O maluco tá jogando machucado, quase que sem um ombro, e ainda bloqueia melhor do que a maioria dos tackles da NFL. Muito bom ver ele jogar.
Gostamos.
Não é fácil, né? Eu não gosto muito de assistir linha ofensiva. Tipo, eu aprecio, é um trabalho muito importante, tem muita técnica envolvida, tem muito sacrifício, não recebe muito bem comparado às outras posições, às skill positions, mas, né, assistir é mais complicadinho. Enfim. Josh Allen com um jogo ruim, como você falou, né? 12 interceptações, 2 touchdowns também. E do outro lado, a gente viu o Ryan Tannehill, né? Tá realmente confortável na posição dele. Deitando, perfeito. E Derrick Henry é o cara que hoje corre mais pesado na NFL, tranquilamente. Entre eles e Zeke, né, e Hunt, eles três, dá pra discutir, né? Derrick Henry, Kareem Hunt e Zeke Elliott. Os caras mais pesados, né? Tipo, eles não tentam driblar você, eles vão pra cima de você, eles te derrubam, né? Ganham mais 3 jardinhas e é o suficiente. Trabalho bem feito. E na minha opinião, acho que o Derrick Henry desponta, né? Não só por causa do Steve Farm, no Josh North. Ah, é muito bom, Josh North. Conseguiu fugir de Washington pra tomar aquilo.
Bom, e é isso aí, né? O Titans avança pra 4-0, o Bills avança pra 4-1. Vamos lembrar que o Titans, o contrário do Kansas, teve 2 semanas de descanso e jogou bem. Né? Então não compartilha da mesma estratégia da mesma filosofia do Andy Reid. E eles estão o quê? Na primeira posição da AFC South, como a gente já tinha falado, né? 4-0. Tennessee que perdeu para o Kansas City nos últimos playoffs e não foi para o Super Bowl. Agora com um bom começo de temporada. E principalmente Tannehill, né? Tannehill jogando. Eles, agora que eles não tem mais que se preocupar com o Mariota. Mariota agora é problema de Las Vegas. Tal qual Johnny Manziel é problema de Las Vegas. Mariota também é.
Las Vegas é um problema de Johnny Football. Muito bom.
Bom. Com esse jogo a gente encerra a semana 5 da NFL, uma semana bastante interessante. E essa semana 6 da NFL, como a gente já falou, não tem Thursday Night Football, mas começamos no domingo com vários jogos e uma segunda-feira com rodada dupla mais uma vez na NFL. A gente teve testes positivos no Falcons essa semana, mas ainda não sabemos se o jogo vai ser adiado ou não. E por mim é isso. Você tem mais alguma consideração aí?
Nope. É isso aí. Tô animado pro Le'Veon Bell no Chiefs. Que é que o Andy Reid vai tramar aí.
Bom, Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar aqui o episódio do 637, nossa edição de número 75. Quero agradecer a você que ouviu o podcast até aqui. Quero lembrar só as nossas redes sociais, @637, Instagram e Twitter, 637@gmail, e-mail, 637.wordpress.com, site, disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no YouTube. Pode se inscrever lá e acompanhar nosso trabalho um pouquinho mais de perto. Obrigado. E só para falar, né, a temporada da NBA acabou e essa semana sai o último episódio da temporada da NBA, fazendo o breakdown completo das finais. Então, segura aí que daqui a pouco tá saindo. Obrigado, até a próxima.
Valeu, galera. Até semana que vem.